Agora 9 horas 34 minutos e a gente vai falar sobre dificuldades com a fala. 60% dos brasileiros têm medo de falar em público. Isso acontece por diferentes causas. Pode ser por conta de uma dificuldade mesmo da fala, gagueira, por exemplo. Pode ser por medo, pânico, né? Que aí a gente tem que investigar as raízes. Pode ser por dificuldade em se expressar, em se comunicar. E para falar melhor sobre tudo isso e, claro, dar algumas dicas práticas para a gente mudar essa situação, a gente está ao vivo com o Simon Weintraub, que é fonoaudiólogo, especialista em comunicação e oratória. Bom dia, Simon. E se eu falei seu nome errado, pode me corrigir, tá?
É Weintraub.
Weintraub.
Bom dia.
Simon, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do medo mesmo, né? Tem gente
que... mais de 60%, acho que é 90%, que é o segundo medo da humanidade depois da morte.
Segundo maior medo. Dado de 60% é de um estudo que foi realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas tem outras fontes realmente que dizem que é ainda maior esse percentual. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro, sobre as causas desse medo. Por que, que as pessoas temem tanto o falar em público?
A causa principal é na criação, porque os pais ou mimam demais ou reprimem demais. Então, esses dois limites aí. Por exemplo, você botar o teu filho para dormir na tua cama, tá errado. Demorar a colocar na creche, tá errado. Dar peito para a criança até 4, 5 anos. Então, todas essas causas. E também não tem um estímulo hoje familiar. Cada um fica no quarto com o celular, ninguém se encontra mais, ninguém mais fala. E aquele ambiente silencioso dentro de casa. Às vezes o filho vai falar com o pai está... teu pai está estressado, não fala com ele, não. Então, um ambiente que não estimula a comunicação. Por exemplo, chegou um professor aqui do Colégio Americano, que ele estava meio rouco, aí ele dá aula de teatro no Colégio Americano, matéria obrigatória, do jardim de infância até o segundo grau. Essas crianças serão desinibidas, como Barack Obama, como outros presidentes americanos, que eles comunicam. E aqui no Brasil, você não tem esse estímulo. Você, de vez em quando, vai apresentar um trabalho, aí tem que beber álcool para apresentar o trabalho. Eu tenho vários pacientes meus alcoólatras que começaram a beber para falar em público e viraram alcoólatras, porque só tem coragem de falar com a bebida. Então, eu acho que nos colégios, né, devia ter esse estímulo, botar a criança lá na frente para falar, para debater. As faculdades americanas, de Harvard, Columbia, os alunos vão lá na frente debater com os professores, quase que diariamente. Então você já sai pronto. Hoje você sai pronto, uma faculdade de direito, medicina, engenharia, não tem nada de comunicação na faculdade. Tem até essa cadeira de oratório, impostação. E o maior treinamento é o enfrentamento. Isso que eu faço aqui. Eu coloco aulas de oratória sob pressão para o paciente ficar perdendo, quebrando esse medo. E aqui é uma espécie de um clube, que quando ele acaba a carga horária, ele prossegue na manutenção, e esse aluno veterano, ele é o chato. Ele provoca, questiona, bate boca. Então, aí você aprende a ter esse controle emocional. A hierarquia também é um problemão. Ai, falar com o chefe, com o diretor, meu Deus. Aí o diretor e o chefe estão aqui tratando comigo, porque ele também é tímido, também tem problema. E eles utilizam a agressividade para disfarçar a timidez. O chefe faz isso, ele fica agressivo, então, mas no fundo ele é um tímido que está querendo disfarçar a timidez. Agora, com relação aos problemas da fala que você perguntou, aí tem a gagueira, a voz fina, a voz rouca, a voz baixa, a fala acelerada, a fala lenta. Então, primeiro, eu vou tratar dos problemas da voz e da fala, que isso também causa timidez. Você imagina um gago ter que falar em público, não vai conseguir, vai. E fica nervoso, fica tenso. E as pessoas hoje, na entrevista de emprego, eles torturam os candidatos, que ele tem que ser desinibido, cara de pau. E hoje você tem que ser um coringa na empresa. Você não vai dizer, eu só faço isso. Agora não, agora você tem que vender, falar, participar de tudo. Que antigamente eu só faço isso, acabou. Não tem mais. Não é só mais o diploma, você tem que ser comunicativo, né?
Simon, você colocou algumas questões importantes, né? E de repente eu estou aqui ouvindo a CBN e pensando, realmente, eu tive uma formação muito diferente dessa que é oferecida, por exemplo, nos colégios americanos. E aí eu cresci dessa maneira e toda vez que eu tenho que falar em público, eu fico assim, tremendo, o coração dispara. Como você disse, tem gente que procura subterfúgio aí no álcool, por exemplo, para dar essa coragem. Mas isso a gente sabe que não é saudável e eu quero mudar isso. Quais são os principais passos aí que eu preciso ter para realmente falar com mais confiança?
Em primeiro lugar, você vai ficar assustada com o nome do método, porque eu chamava argumentação sob pressão. Aí foi mudando, virou porrada a terapia. Pra você ter uma noção do que é o método. Não é nada agressivo, você começa a colocar teu ponto. Eu tenho 16 aulas de oratória por semana, porque eu atendo pacientes no exterior, no Brasil todo. A maioria do movimento hoje está mais online que presencial. Então você pode entrar em qualquer lugar do mundo que você vai participar do treinamento, do tratamento, da fala também. E ali nas mídias sociais, vocês vão ver casos de cura, você vai ver pessoas fantásticas. Você vê a Kira Grace, você imagina ela tímida e gaga? Você não imagina. Tá lá, eu curando ela, tá lá nos meus canais. O meu site é Boas Falas, se o pessoal quiser ver, vai no site, tem todos os canais lá no site, boasfalas.com.br. Aí tá lá a Kira Grace tímida, gaga, aí, ué, mas como é que ela é comunicativa? Porque ela treinou aqui. Várias vezes eu quase que apanhei dela, porque ela é faixa preta de jiu-jitsu, eu irritava ela, irritava. Aí ela foi soltando e acabou passando na Globo. Que eles deram uma chance muito grande para ela. Toda quinta-feira tinha um ensaio lá e eu ensaiava com ela aqui. Ela mandava um texto, a gente ficava ensaiando até ela conseguir passar. Mas ela já estava se tratando comigo há muito tempo. Porque tem pessoas que estão aqui 20 anos comigo, 15 anos, não tem mais nada. Por quê? Mora sozinho, trabalha com funções que não fala e vai embotando, vai afundando. Então eu mantenho eles aqui porque ele também me ajuda a provocar. A provocação é assim, você está colocando teu ponto de vista, vem 10 contra você para te derrubar, e você tem que se impor. Mas se você chegar no bate-boca, oi, tudo bem? Como é que vai? Você não vai convencer ninguém. Então eu coloco várias mulheres com a voz esganiçada, chata, muito chata mesmo. Aí eu coloco a voz delas nos tons médios, graves, que ninguém nasceu para ter voz fina, nem homem nem mulher. Isso tudo é criação. Como é que você chega perto de uma filha mulher? Filhinha, olha que eu sou aqui. Olha, vai se vestir o guarda-chuva. Aí a criança fica ouvindo aquele som agudo. Eu tenho vários homens aqui com 40 anos. Professor, assim, eu sou médico. Tá aí, nas mídias sociais eu coloco esse antes e depois. Então é chocante. Se você assistir lá os vídeos, você vai ficar, não é possível, porque a mudança ela é muito rápida também, porque eu começo numa brincadeira lá na minha infância de imitar locutores famosos, me tornei um locutor também, na parte de 13, 14, 15 anos, eu faço 60 vozes diferentes com a minha voz. Então quando o paciente chega aqui, eu vou procurar qual é a frequência dele, coloco na minha voz e ele pega por imitação, eu assumo a voz dele na minha, eu vou descobrir qual o tom dele e assumo a voz dele na minha. E teve até esse ator agora que passou mal no fim de semana, né? Ele perdeu, ficou afônico, como é que é o nome dele? Aí ele é aquele que tem 90 anos, como é que é? Eu não estou lembrando. Ari Fontoura. Aí eu até coloquei uma matéria ontem na Isto É, falando sobre isso, porque ele teve uma... voltou a alimentação, refluxo, teve um refluxo. Aí o que é o refluxo? Você, às vezes, enche o estômago demais e na velhice o diafragma vai ficar fraco. Então você não pode ficar enchendo. Aí o refluxo queima as cordas vocais, e a pessoa fica com edema e fica meio com a voz fraca. Entendeu? O pessoal mais velho tem esse problema de engasgar toda hora, porque ele é muito caladinho, ele ficou muito calado, e acaba ficando com a voz fraquinha, aí começa tudo a funcionar errado aqui na laringe, na hora de deglutir. Então eu fico treinando música, canto com ele, chego aqui. Eu tenho paciente com 85 anos, vem me procurar, porque tinha voz fina, era tímido. Eu quero morrer feliz. Aí eu mudei a voz dele, era um pintor famoso, Geraldo Ortó. Tem outro de 80 anos, que era muito gago. Aí ele está na lua de felicidade, ele agora não está mais gaguejando. Tem muitos casos aí de também, a criança, ninguém nasce gago. Eu estou lançando um livro agora em maio, depois vai chegar na tua mão aí. A teoria é que ninguém nasce gago. Essa descoberta minha da criação errada, ó, tem um pai alcoólatra, tem a mãe bipolar que bate no filho todo dia. Aí esse personagem todo cria um ambiente muito tenso dentro de casa. E as pessoas ficam, aí manda calar a boca. A criança sempre é mandada calar a boca. Cala a boca, não quero ouvir tua coisa. tua opinião, quem manda aqui sou eu. Aí você vai criar num ambiente desse, e o ambiente está me encalado. E para te animar, eu tenho 7 filhos do mesmo casamento. Eles sentam 3 horas da tarde no domingo para almoçar aqui em família. Só levantam meia-noite, não param de falar. Eu tenho uma ex-nora minha que entrou na live. É, eles me torturavam lá. Eu sou tímida, filha única, eles me obrigavam a falar. Ficava se metendo na minha vida. Eu falei, ó, eu criei 7 filhos provocadores. E assim, desinibido, comunicativo. E eles estão bem, assim, na profissão. Porque é um estímulo, você ficar calado, ficar quietinho. Eu cheguei na Itália, levei um susto, todo mundo falando, gritando, aqui, no meu ouvido, lá daqui, né? E pior que chegaram lá, me chamaram de Simone. Eu já me chamam de Simão, agora Simone. Eu falei, bom, Simone? Eles passam pro feminino, né? O André Bocelli, né? Entendeu? Então, assim, o trabalho todo é esse. Não adianta fazer um curso de oratória, junta a mãozinha assim, faz assim, não, aqui você é você, só que eu vou melhorar a qualidade da tua comunicação primeiro, porque você só vai perder a timidez com o enfrentamento. Não tem teoria para isso, comprar livro de autoajuda, isso não vai adiantar nada. Você tem que estar aqui debatendo, falando, aí tem 10 pessoas na tela, aí você vê a tua imagem, ai meu Deus, eu tô me vendo aqui, que horror. Aí tem um grupo que acha que online, não, online não vai adiantar nada. Aí quando eu boto ele na tela, né? Ai meu Deus, eu tô me vendo, falando com esse grupo todo, aí... Pois é, você disse que não ia conseguir, era moleza, agora, entendeu? Porque tá assim, é um troço incrível. Olha, eu tenho um paciente na Inglaterra, tudo brasileiro que mora no exterior, tem na Grécia, tem vários países. E com o Zoom a coisa melhorou muito, né? Eu tô no Zoom desde 2015, né? Agora não. Não foi por causa da pandemia, não. Na pandemia o movimento aumentou muito, né? Todo mundo em pânico, olha que absurdo. Ai, os médicos, tinha 15 médicos aqui. Ah, eu tenho que fazer telemedicina, meu Deus, como é que eu vou falar no microfone, na câmera? Eu falei, poxa, mas você vai olhar para a câmera e para o microfone, não tem ninguém na tua frente, é só na tela lá. Não, mas não dá, eu estou passando mal. Você vê, é um absurdo, o cara botar uma câmera na tua frente, aí você fica, pô, uma câmera, eu só estou olhando para a câmera, não estou nem vendo ninguém aqui. Mas o cara já está em pânico, botou o microfone então, o cara está assim, ó, tremendo todo. Tem gente que nem... Tem gente que dá palestra para 200 pessoas, não pega o microfone. Olha, eu já conheci de pessoas assim. E um dia eu curei um diretor de um banco, aí ele pediu o RH o microfone. Ué, mas nunca ninguém pede microfone aqui, todo mundo tem medo. Não, eu já agora estou treinado, me dá o microfone que eu não vou gastar minha voz, não. Os professores, ó, os professores com 50 alunos na turma, tinham que usar microfone. 30% estão encostados em casa, pessoas que trabalham com a voz, telemarketing, professores, palestrantes. Aí ele, por quê? Porque ele tem que ficar berrando lá. Eu até falo que eu podia assim, não, vem aqui só tratar, não adianta. Tem que usar o microfone, não gastar voz à toa. É besteira. Hoje em dia tem tanta tecnologia, você bota um headset, fica andando pela sala, microfone, alto-falante na cintura. Né? Tem muita coisa assim, entendeu?
Simão, para a gente encerrar, né? Você falou aí sobre essa questão do enfrentamento. Tem gente realmente que trava, pode ser na frente das pessoas, pode ser na frente de uma câmera, ligou ali a câmera, o microfone, e a pessoa trava mesmo, é pânico, né? Então, essa estratégia de enfrentamento é uma das utilizadas, sim, mas a gente também tem, como você disse, a questão de dificuldades na fala, né? Então, gente que tem gagueira, ou que tem a voz muito fina, ou que tem a voz muito grossa, que não se sente confortável. Então, eu queria que você falasse pra gente, né, a importância não só do seu método, mas de uma forma geral, qual que é a importância do tratamento, do acompanhamento mesmo com fonoaudiólogo
é uma coisa
em diferentes
importante.
Faixas etárias, né? Você falou das crianças, durante a nossa fase adulta, a gente precisa muito usar a nossa comunicação, até mesmo em entrevista de emprego, ou para conseguir aquela promoção, ou para se desenvolver. Então, por que é necessário ter esse acompanhamento com fonoaudiólogo nesses casos?
O problema assim, você tem que pegar, quando teu filho está com atraso na fala, é um caso muito comum, porque ele não é estimulado. Os pais demoram muito, as crianças que vão para a creche com 6 meses, 8 meses, são outras pessoas comunicativas, falantes, e aquelas que ficam em casa, a mãe está lá ocupada, trabalhando, fazendo comida, elas ficam... sem comunicação. Então, desde a infância, você tem que colocar... Se você não tem condições de ter um ambiente na tua casa, que você nem vai poder tomar conta do teu filho, sendo outras pessoas, então coloca na creche rápido. Não deixa ele dormir na cama. essa parte da fonoaudiologia, ela é muito boa. Assim que você vê que tem um problema, vai recorrer ao fonoaudiólogo. Não fica esperando, vou esperar com o tempo. Olha o que tinha essa conversa aqui, com o tempo melhora, que chega de gago aqui, tímido, com o tempo melhora, aí vai no... Não, isso com o tempo passa, besteira. Aí o garoto tá com 20 anos, se formando em medicina. Olha, eu tenho médico gago aqui, é uma loucura. Médico tímido. Eu até escrevi um artigo, por que os médicos são tímidos, porque quando eles decidem fazer medicina lá na infância, já botam no colégio top, melhores colégios que tem, aí tem que fazer a faculdade, depois residência, ele só vai conseguir se libertar 10 anos depois na formação, e aí ele não tem vida social. Então é muito importante você conversar com as pessoas. Tô estressado, não quero falar não. Tem que falar. E toda vez que tiver um problema, vai recorrer ao fonoaudiólogo, vai recorrer à oratória se for tímido, porque você... E as duas partes, isso que é importante aqui no meu trabalho, porque eu mexo com as duas partes, com o problema da voz, da fala e com a oratória. Que eu comecei a trabalhar antes de você nascer, 1968, acho que você não tinha nascido. Em 1970 eu inventei esse negócio de brigar na sala de oratória, criar confusão, debatendo, brigando. E aí você vai quebrar um negócio dentro de você. As pessoas estão dopadas, estão tomando remédio para ficar dopado, para poder falar em público. Muito remédio. Ribotril, então, é o campeão. Eu tomo Ribotril antes da palestra porque eu não aguento. Entendeu? Então, isso tudo, você não pode chegar nesse ponto e deixar teu filho chegar. Tem muitos pais que ficam assim, desfazendo quando o filho pede até o pai. Pai, eu quero fazer um tratamento. Não, bobagem, deixa pra lá. Então é muito importante pegar lá no início. Eu pego criança aqui, de 1 ano e meio, 2 anos, aí a mãe chega aqui, meu filho não tá falando nada, os coleguinhas estão todos falando. Aí eu começo a ver o erro na criação também. Aí eu começo a apertar os pais, né? E você tem que ver o que tá fazendo de errado. Porque não, eu tô fazendo tudo certo. Aí tem a mãe que bate no filho todo dia com razão, sem razão. Todo esse pessoal, no meu livro vai ser muito interessante, eu botei 35 itens para as pessoas não cometerem atos errados, para não criar o filho fraco, tímido, gago. E isso é muito importante, entendeu?
Simon, muito obrigada pela sua participação conosco.
Tá ok. Boas Falas, que é meu site lá. Boas Falas para você também, Zé.
Obrigada. Obrigado. Nós ouvimos o Simon Weintraub. Agora eu falei direito, Simon?
Parabéns.
É isso, é um fonoaudiólogo, especialista em comunicação e oratória, e falou pra gente sobre essas questões, né? Medo de falar em público, a importância de estar atento a isso desde a mais tenra infância, né? E começar esse tratamento o mais cedo possível. Se você já passou dessa fase e está precisando ainda de ajuda de um profissional, procure um fonoaudiólogo, não deixe de procurar tratamento, dá para melhorar, para superar o medo, e com certeza isso vai fazer muita diferença ao longo de toda a sua vida aí. Agora 9 horas e 53 minutos.